UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Nós vamos falar sobre animação, porque hoje, dia 28 de outubro, é o Dia Internacional da Animação. E você que está nos ouvindo, sabia que a Universidade Federal de Minas Gerais tem um curso de animação e artes digitais? Para falar um pouco sobre esta área, nós vamos conversar com o professor de animação da Escola de Belas Artes da UFMG, o professor Maurício Gino. Bom, antes de tudo, professor Maurício Gino, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, professor.
Bom dia, o prazer é todo meu, Elis.
Professor, a gente fica sempre em dúvida quando fala animação. Muitas pessoas pensam em desenho animado, na coisa da etimologia da palavra. O que é animação nos dias de hoje, hein, professor? Quando a gente fala animação, o que é isso?
Bom, a animação a gente pode definir como sendo toda imagem em movimento produzida quadro a quadro e por meios não automáticos de produção, né? O que diferencia a animação de outras imagens em movimento,
sim,
né, que são produzidas por aparatos que capturam a imagem automaticamente. No caso da animação, são movimentos feitos quadro a quadro.
Quadro a quadro, sim. O famoso stop motion, isso é uma animação, professor?
Stop motion é um tipo de animação.
Tipo de animação. O que é o stop motion?
Stop motion, a grosso modo, a gente poderia definir como sendo a imagem animada, né? Mas onde a gente vai fotografando objetos e quadro a quadro também, né? Então, é uma imagem em movimento produzida quadro a quadro de fotografias de objetos.
Professor, vamos tentar voltar um pouco no tempo. Quando é que na história do audiovisual a gente começa a trabalhar? Quem é que começa a trabalhar com essa ideia do quadro a quadro da animação, hein, professor?
Olha, essa ideia do quadro a quadro ela é antiga, né? Na verdade, o dia, que é o Dia Internacional da Animação, comemora essa data de 28 de outubro.
De outubro?
Ela remonta a 1892, como Emily Reynolds. Ele fez a primeira projeção de filme de animação produzidas por desenhos.
Que barato, né? Hein? Seguindo essa ideia do quadro a quadro. Né?
A ideia do quadro a quadro, exatamente.
Uhum. Bom, e aí como é que foi um pouco dessa evolução? A gente tem muita, né, fala-se muito de Walt Disney, né? Mas como é que evoluiu a animação aí a partir de 1892, hein, professor?
Bom, a animação, ela existe, assim, em inúmeras técnicas, né? Na verdade, o Disney, ele representa uma, vamos dizer assim, uma fatia da animação.
Isso.
Mais comercial, né? Uhum. E é uma produção mais por equipes, né? Em que cada membro da equipe tem uma função mais definida no processo, né? Mas a animação ela tem um campo muito vasto de filmes experimentais, de técnicas. A cada dia surge uma técnica nova.
Sim,
enfim,
uh-huh.
Tem uma infinidade muito grande de possibilidades.
Agora, o Brasil, nosso país, nós temos tradição em animação, em produção de animação, professor?
Sim, temos uma tradição bastante grande, principalmente de curta-metragens, e isso, o que caracteriza um pouco a animação brasileira é o experimentalismo. Nós temos filmes de técnicas muito variadas, e inclusive aqui, como você colocou na apresentação da entrevista, né, nós temos um curso de animação que segue essa linha experimentalista.
Isso. Uhum. Então vamos falar um pouco do curso. Ele mistura, né, animação e artes digitais. Não tem jeito de ficar fora da questão digital hoje, né, professor?
Sim.
Tá. Como é que é o curso de animação daqui da UFMG?
O curso surgiu a partir da habilitação em cinema de animação, que vem da década de 80, quando a gente não trabalhava com computador ainda, né? Então, a gente já sentia a necessidade de fazer uma reformulação da grade curricular, pensando principalmente na questão do digital, né? Então, com isso, surgiu a ideia de fazer um novo curso que foi desvinculado do curso de artes visuais, porque antes a habilitação ela estava vinculada a artes visuais, né? Então, agora é um curso independente, com vestibular próprio, né? E que abarca mais a questão do digital. Então, não é um curso só de animação, mas ele também perpassa aí pela questão das artes digitais também.
Professor, no caso do curso, tem alguma coisa aí? Nós estamos falando do rádio, né, que é um veículo de áudio mesmo.
Sim.
A questão do áudio, tem algumas matérias específicas, alguma área específica no curso, professor?
Essa era uma deficiência da grade curricular antiga, que não tinha nada de áudio. Embora a animação seja audiovisual, não contemplava nada de áudio. Uhum. Agora a gente tem disciplinas de design sonoro.
Ah, design sonoro? Design bacana sonoro. Demais. É. É. Porque o ritmo da animação ela é dada também pelo seu, né, pelo áudio da animação, né, professor?
É. E essa é, inclusive, um dos diferenciais, assim, entre a grade curricular desse curso novo em relação ao curso antigo.
Ok. Que dia 28 de outubro é o Dia Internacional da Animação e aproveitando essa data, a gente está conhecendo um pouco mais da área de animação. Lembrando que a Universidade Federal de Minas Gerais tem um curso de animação e artes digitais e a gente está conversando ao vivo com o professor de animação da Escola de Belas Artes da UFMG, Maurício Gino. Bom, professor, vamos falar um pouco do mercado. Quais são as principais dificuldades para a gente produzir animação no Brasil hoje? E aqui em Minas também, né, professor? Como é que fica isso aí?
Beleza. Na verdade, hoje a gente tem um campo, ao mesmo tempo que a gente tem um campo muito vasto, porque a animação hoje ela pode entrar em vários segmentos de mídia, né? Ao mesmo tempo, isso acontece, a gente não tem ainda um mercado, vamos dizer assim, formal estabelecido, né? Então, mas as possibilidades são muito grandes de inserção, né? A pessoa que se forma em animação, ela pode trabalhar em produções para cinema, para televisão, videoclipes, internet,
publicidade.
Quer dizer, o campo ele é muito vasto. Né? E a cada dia surgem tecnologias novas, como as mídias móveis. Enfim, eu acho que o campo ele está sempre em expansão.
Sim. Agora, professor, queria saber uma coisa mais pessoal. O senhor continua a fazer animação? Dá tempo de produzir alguma coisa? Ou na pesquisa, na academia, ficou para trás isso, professor? Como é que é?
Não, não ficou para trás não, embora eu acho que eu tenha feito menos do que eu gostaria. Mas eu continuo fazendo e sempre também envolvido em projetos junto com os alunos. E isso é importante para a gente, né?
Quando o senhor começou, professor, qual técnica que o senhor usava?
Olha, eu sempre fui mais ligado ao desenho animado, né, tradicional.
Isso, quadro a quadro?
É, desenho mesmo. É. Mas eu gosto muito de trabalhar também com stop motion, com técnicas mais alternativas, como objetos, areia. Enfim, eu gosto um pouco de experimentar também. Né? E por aí. Tá. Na verdade, 3D nunca me seduziu muito, não.
Sim, sim.
3D digital.
Digital. Né? Uhum. É. Interessante o senhor lembrar disso, professor. Está aí o 3D, né? Um exemplo da animação presente no dia a dia da gente, né?
Sim.
É bacana mesmo. Professor, eu sei que é difícil, né? Meio bola de cristal, mas vamos tentar um pouco. Futuro da animação, para onde é que a gente vai, professor?
Nossa, você me pegou agora.
Mas o que o senhor acha que está sendo apontado assim, que ainda não chegou para as pessoas?
Para falar a verdade, muitas coisas surgem e depois a gente vê que foi meio passageiro.
Ah, tá.
Né? Como, por exemplo, não digo que o 3D, a animação 3D tenha sido passageira, porque ela está aí, mas ela não substituiu técnicas mais tradicionais. Né? Quando a gente começou a ver filmes em 3D no cinema, muita gente falava, agora o desenho animado está com os dias contados. Né? Então, esse discurso meio apocalíptico é meio complicado. E daí a gente vê um ressurgimento, né, do desenho animado com uma certa força.
Sim.
Né? Então, essa projeção em 3D, ela aponta novos caminhos, novas possibilidades, mas eu acho que isso também não vai substituir técnicas mais tradicionais, não.
Elas convivem juntas, né?
Elas convivem, exatamente.
Ok. Bom, professor, eu queria agora uma indicação para a gente que falou a respeito, né, da animação, mas o nosso ouvinte que está aí ligado com a gente. Nós temos aí alguma animação que o senhor falaria, olha, preste atenção nessa animação aqui, veja, entre na internet, confira. Qual sugestão o senhor poderia dar para a gente, hein, professor?
Olha, eu gosto muito de curta-metragens, né?
Ah, opa, legal. Vamos lá, então. Vamos nos curtas.
Tem alguns autores que eu acho muito bacanas, né? Tem um filme que eu acho que ele é imperdível, Pai e a Filha, né? De um holandês. Tem os filmes, os curtas da Pixar, que eu acho... Na verdade, eu gosto mais dos curtas do que dos longas.
Ah, legal, que abrem os desenhos animados, né?
Então eu acho que entrando no site da Pixar lá, a gente vê bastante coisa.
É verdade que eles testam algumas técnicas, algumas coisas ali naquele curta ali da entrada dos filmes, professor?
Sim, é. Às vezes a gente até vê personagens que são testados.
Isso,
ali.
É.
Por exemplo, aquele personagem, aquele velhinho do jogo de xadrez, Gary's Game.
Isso.
Ele aparece num filme em longa depois. Quer dizer, eles meio que testam não só a técnica, como personagens também.
Legal, muito bacana.
Agora, outra coisa que eu indicaria também, sim, aí fazendo uma propaganda de um projeto que a gente tem feito aqui na universidade,
claro,
é o site da Universidade das Crianças,
que
produzido alguns filmes com fins mais educativos, né? E está lá no www.ufmg.br/Universidade das Crianças.
E o senhor sabe que nasceu aqui na rádio, né?
Num programa na rádio, com as pílulas que são feitas para a rádio.
Exatamente.
Né? Um projeto de extensão em que as crianças perguntam e são dadas respostas mais, como que eu diria, mais...
Acessíveis mesmo, né?
É mais acessíveis.
É muito interessante mesmo, porque a forma como a criança pergunta, o próprio cientista, quando a gente vai procurar, ele fala, não, deixa eu responder para essa pergunta, para essa criança aqui.
Então, é uma resposta... Com um embasamento científico,
isso,
mas com uma linguagem mais apropriada para esse público infantil.
Na verdade,
e agora a gente está fazendo adaptações dessas pílulas para animação que estão disponíveis lá no site.
Bacana. Na verdade, a pergunta daquela criança é a pergunta que todo adulto queria fazer, mas fica com vergonha.
Aí surgem perguntas maravilhosas. E surgem perguntas assim, não dá tempo de responder tudo.
Não dá, é verdade.
Principalmente a animação, né? Que leva um tempo maior para produzir
isso. Muito legal, tá joia. Bom, professor, muito obrigado pela participação. Ah, temos algum evento comemorando nesse final de semana, professor, alguma coisa? Ou
sim, o dia, né, o Dia Internacional da Animação,
sim,
ele é comemorado no mundo inteiro, né? Ele foi uma data que foi estabelecida e é comemorado no mundo inteiro. Aqui, no Brasil, quem promove o dia... É a ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, e que tem a ABCA-MG aqui, né? A ABCA-MG está com uma programação de animações que estão acontecendo na cidade.
Sim.
Né? Na segunda-feira passada a gente teve algumas exibições no...
Na Sala Humberto Mauro?
Na Sala Humberto Mauro, exatamente. Uhum. E agora, essa semana, está tendo também no Cineclube... Joaquim Pedro de Andrade, né? É promovido pela BCA-MG.
Onde que fica o Cine Clube Joaquim Pedro de Andrade, professor?
Eu não tenho endereço.
Tá.
No Sesc ali na Tupinambás.
Ah, na Tupinambás, ótimo.
Na Tupinambás.
Não, no centro da cidade.
O endereço exato eu não tenho aqui.
Não, tranquilo. No Sesc Tupinambás é referência.
É.
Então tá bom. Professor, muito obrigado pela participação e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, principalmente para essa ideia de design sonoro, viu, professor? Podemos fazer alguma coisa nesse sentido.
Nós vamos bater na sua porta.
Legal demais. E parabéns pelo dia, né?
Muito obrigado.
Então tá, joia. Um abração, professor.
Obrigado, Elisa.
Valeu demais. Esse foi o professor Maurício Gino, muito simpático conversando conosco, ele que é professor de animação da Escola de Belas Artes aqui da UFMG, o curso Animação e Artes Digitais. E hoje, dia 28 de outubro, é o Dia Internacional da Animação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.